Dados, podemos então passar, pelo menos, julgo, conseguimos concluir, se não conseguimos concluir, deixaremos alguma coisa para a fase final, que é, ponto 1, apreciação e votação da ata 224, relativa à reunião de 19 de dezembro, portanto, todos leram a ata, queria perguntar quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Depois temos, ponto 2, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo CDS para a audição do Presidente do Conselho de Direção e Prevenção Rodoviária Portuguesa sobre sinistralidade rodoviária. Eu escusava-me de apresentar o requerimento é claro, as notícias são óbvias, as declarações do Sr. Presidente da Autoridade da Prevenção Rodoviária também suscitam dúvidas, tendo nós já solicitado a título excepcional, como fazemos com o Ministro das Estrangeiras, uma audição com o Ministro da Administração Interna sobre essas matérias, que não é para já, entendemos que fazia sentido ouvir, pelo menos, a autoridade fazer a avaliação do PENSE, das medidas que estavam previstas, as medidas que estão a ser implementadas, as que falta implementar, para depois fazer sentido ouvirmos então o Ministro da Administração Interna sobre essa matéria. E mesmo que não houvesse nenhuma razão, julgo que o Parlamento, o simples facto de falar sobre a matéria, poderá chamar a atenção e servir de alerta. Não fizemos há pouco tempo o nosso tradicional colóquio. Nós já tivemos o grupo de trabalho de prevenção rodoviária, deixamos de o ter, porque entendemos que não havia nenhuma alteração legislativa que justificasse a manutenção do grupo de trabalho, e acho que fizemos bem, mas entendemos todos que valia a pena fazermos os colóquios que fazíamos, ouvindo todas as entidades, convidando escolas, universidades, no sentido de ser mais pedagógico e mais preventivo que outra coisa. Eu não sei se esta circunstância se mantiver, se o Parlamento não deve eventualmente pensar, ou se não devemos todos pensar, mas a matéria que fica para reflexão, lá mais para o final do ano, reeditarmos se a situação não melhorar, porque eu acho que o que é preciso aqui é informação, alerta, informação, porque eu acho que como eu costumo dizer, se calhar, não sei se há medidas que resolvam o problema, a não ser de cada um de nós, cada vez que veste o carro, ter um comportamento diferente. E, portanto, eu ontem descobri uma realidade que desconhecia, que eu via tantas trotinetes pela cidade e perguntar para que era aquilo. Aquilo custa quase um euro por quilómetro, não é barato, tem aplicações de telemóvel, muita gente usa, e já me fizeram umas tangentes no espelho do carro, e disse, bom, mais uma dificuldade para quem tem que conduzir, que é de repente estar atento que pode aparecer uma trotinete. Mas é uma realidade nova. Não sei se há mais cidades no país a adotar, mas porventura que elas tiverem dimensão, as que tiverem dimensão e massa crítica, porventura vão ter problemas desse. E, portanto, toda a gente tem que se adaptar aos novos modelos. Já não eram só as bicicletas, agora são trotinetes. Que ficam, ainda por cima, ficam em qualquer sítio. Porque eu há dias encontrei uma e pensei que estava abandonada, e depois percebi que não, que elas estão sinalizadas, isso no sítio certo, não estão abandonadas. E, portanto, de maneira que o requerimento, não sei se querem discutir, eu poria o requerimento à votação, portanto, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. O Bloco de Esquerda pede bem, não sei se é bem, mas pede o adiamento do nosso ponto 3, que é o parecer sobre o indigitado engenheiro Pedro Geraldes Martins Verdelho, portanto está marcado para a próxima reunião. Depois temos a apreciação, o deputado Carlos Silva não está, não sei se deixou o relatório, mas podemos adiar.
Sr. Presidente, o deputado Carlos Silva vem para as 11h30, portanto, porque ele está a fazer a audição seguinte e, portanto, está previsto que ele depois faz este assunto. Assim como a questão da barragem do Alvito,
também
estávamos a pensar que seria mais tarde. Portanto,
não, podemos deixar, não há problema nenhum, deixamos estes dois pontos para concluir. Queria só, porque eu queria, Sr. Deputado Carlos.
Sobre a questão da resolução relativamente à barragem do Alvito, o Partido Socialista gostaria de ir para adiar.
E, portanto, assim sendo, está resolvido. Nós temos que nomear relatores para a Conta Geral do Estado. E para a Conta Geral do Estado, na nossa grelha, o parecer e o relator cabe ao Bloco de Esquerda. Ernesto Ferraz. Depois temos Ainda nos outros assuntos, o Bloco de Esquerda apresentou um requerimento para solicitar a audição com caráter de urgência do Ministro do Ambiente e da Transição Energética, o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas relativas ao acordo para o Aeroporto do Montijo e ainda a Associação Ambientalista Zero e Quercos, como a ordem é Primeiro-Ministro do Ambiente, não sei se até podemos pedir ao Sr. Ministro do Ambiente que venha pelas duas razões, Borba e Montijo, se o requerimento for aprovado, mas Sr. Deputado, se quiser apresentar o requerimento, é a palavra.
Exatamente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, Sr. Presidente. Futuro Ministro. A ideia era começar o requerimento exatamente pela audição do Sr. Ministro Pedro Marques, porque o anúncio foi feito recentemente e certamente o Sr. Ministro tem muitos esclarecimentos para dar, porque está com certeza em condições, da mesma maneira que fez o anúncio, de poder vir dar algumas explicações aqui na Comissão. A ordem, portanto, esta ordem não é arbitrária. Aliás, o Sr. Ministro Pedro Marques está como o primeiro entidade a ser ouvida, exatamente por causa das circunstâncias que têm ocorrido ultimamente sobre esta matéria. Mas a audição do Ministro do Ambiente é que, de facto, podia ser depois da audição da Quercus e da Zero. Ser, neste caso, o Ministro do Ambiente a encerrar a audição deste requerimento, ouvindo primeiro as duas associações ambientalistas, porque as propostas que essas associações fazem, do ponto de vista processual, são relativamente diferentes àquele que o Governo tem como entendimento de quais são o tipo de estudos que são necessários para este tipo de infraestruturas e que vale a pena ouvir essas associações primeiro e depois perceber se o Governo, na pessoa do Sr. Ministro do Ambiente, acolhe ou não os argumentos que são apresentados por essas associações ambientalistas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só lembrar que o requerimento, mas embora obviamente o proponente fez essa correção, diz Primeiro-Ministro do Ambiente e Transição Energética e depois Ministro do Planeamento. Eu chamo a atenção que o Ministro do Planeamento está para vir dia 6 de Fevereiro. Presumo que o requerimento pressupõe ouvir o Ministro especificamente sobre, não na regimental, mas antes. Quer dizer que nós temos que arranjar aqui uma data para ouvir antes, se não for possível, vai calhar na regimental. De qualquer das maneiras, fica então essa correção feita. Primeiro, Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, seguida das Associações Ambientais Zero e Quercus, terminamos com o Sr. Ministro do Ambiente. Não sei se alguém quer sobre essa matéria, deputado, sobre o requerimento, ninguém quer, portanto podemos votar o requerimento. Sr. Deputado Caspareiro.
Só para comentar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se opõe naturalmente a nenhuma destas audições e também não se opõe à ordem que o Bloco de Esquerda entende que deve ser feita. E, portanto, também considera que este processo também deve ser urgente, porque a urgência deste investimento é absolutamente crucial para o país e, portanto, se é preciso fazer um debate, esse debate também que se faça o mais urgente possível.
Sim, temos todos visto surgirem, de repente, especialistas e opiniões de todas, umas mais autorizadas que outras, mas ainda assim convém não dar como perdida ou como inútil o esclarecimento. Portanto, vamos votar, quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Tentaremos encontrar na nossa já difícil agenda espaço para esta audição. Antes mesmo de passarmos então à audição que estamos pendente, queria só informar-vos que recebemos, prática que ainda não estamos muito habituados, mas já não é a primeira vez, o pedir-te, que é o Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transportes de Eletricidade, que decorre de uma alteração feita à Lei do Orçamento, julgo que em 2018. É sempre matéria muito complexa e densa. Nós não temos uma grelha de distribuição destes planos, uma vez que o primeiro foi feito pelo Partido Socialista, o segundo foi feito pelo PST, foi feito pelo deputado António Topa, quase em razão da matéria, por ser matéria que dominava e pela complexidade. Agora, ou este tipo de parecer mantemos no método onde, e aí caberia ao Partido Socialista, ou entramos na grelha de rotatividade e cabe novamente ao Bloco, e o Bloco fica com Conta Geral do Estado, pedir-te relatório da ERSE, e eu de facto, eu talvez vos... Eu, apesar de não ter essa dimensão, não quero fugir também dessa responsabilidade, mas foi sempre o entendimento, já que ando há algum tempo, quase consensual, é uma regra não escrita, que até na Conta Geral do Estado era assim que funcionava, que eram de facto os dois maiores partidos pelo número de deputados, porque são pareceres que de facto são muito autológicos, são normalmente urgentes, são necessários. E, portanto, neste caso, talvez o nosso colega Hugo Costa, especialista da matéria, do Partido Socialista, e, portanto, eu... Não, solicitava...
Presidente, era só para o Presidente definir quem é que o PS não, indica
é óbvio,
para a Conta Geral do Estado.
Como
nós depois
óbvio,
informaremos.
Solicitava ao Partido Socialista que ponderasse, que pudesse colaborar com a Comissão nesse sentido e que depois nos indicasse quem é o deputado relator sobre essa matéria. Lembrava só, antes mesmo de terminar, que temos dia 15, a partir das 14h30, na Sala do Senado, o nosso colóquio sob baixa tensão. O painel está fixo, eu ia só pedir ao serviço que mandavam de novo o programa. Os oradores dos dois grupos parlamentares, cá está, os dois grupos parlamentares maiores também estão definidos. E, portanto, pedi aos senhores deputados a presença e lembrar que tem uma intervenção final aos grupos parlamentares. Assim sendo, pedi... peço imensa desculpa, Sr. Deputado Hortense Martins.
Sr. Presidente, não é, é só muito rapidamente para dizer que nós temos o tal projeto de lei do PEV 956 sobre a promoção e o desenvolvimento do ecoturismo. Tinha sido falada a questão do prazo para a apresentação de propostas, mas como também houve o entendimento de passar este projeto para o Grupo de Trabalho de Turismo, cuja reunião está marcada para amanhã, teríamos que definir o prazo depois em sede do grupo de trabalho, provavelmente. Pronto, e depois, que também julgo que até ao final da semana, se calhar, mas depois em sede do grupo de trabalho trataríamos desse assunto, não é? Se for o entendimento de todos. Obrigada.
Sim, podemos amanhã definir procedimentos e...
Sobre o projeto do PEV, o projeto de lei do PEV 956, promoção e desenvolvimento do ecoturismo, tinha sido falado num determinado prazo, mas também houve o entendimento de passar este projeto para o Grupo de Trabalho de Turismo, cuja reunião está com a Ordem de Trabalhos, onde está inserido este projeto, está agendado para amanhã. E, portanto, amanhã, em sede do Grupo de Trabalho, falaremos sobre a metodologia e sobre o prazo... pronto, definitivo, o prazo que adotaremos relativamente a este mesmo projeto. Obrigada.
Okay. Sr. Deputado Bruno Dias, adjudicado, portanto... Portanto, Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra uma vez que fica resolvida essa situação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Outro elemento, outra questão, ainda no ponto dos outros assuntos, que tem a ver com a atividade da Comissão. Só para fazer uma pergunta e fazer uma sugestão. A pergunta é se confia... Eu vou ser breve, se quiser... esperamos.
Vou explicar porque é que eu fiz esse intervalo. Porque, tanto o deputado Carlos Silva, só temos um ponto que é o parecer. Eu já mandei chamar, era dizer, retenham só dois minutos os convidados para fecharmos com o parecer. Sr. Deputado, pode continuar. Pode.
É rápido. A pergunta é se sempre se confirma aquela deslocação da Comissão para o próximo mês ao Norte, porque havia questões que tinham a ver com a zona das Pedras Salgadas e os projetos turísticos, etc., e depois outros elementos que tinham a ver com as minas, com a exploração mineira do lítio, etc. Se sempre avançamos no próximo mês, porque havia várias datas que estiveram em cima da mesa, entretanto havia jornadas parlamentares, havia outras deslocações, outras comissões, sim ou não avançamos. E não é para meter mais lenha para a fogueira, mais carga para, para a encomenda, mas de facto há uma questão que surgiu nos últimos dias de uma forma mais gravosa e que eu julgo que justificava nessa oportunidade que seria um desperdício que não atacássemos o assunto, que é a crise no setor têxtil, que está silenciosamente a acontecer, com um problema que ontem foi aprofundado na audiência da reunião da Comissão de Mesa e Coordenadores com a Confederação das PMEs, a Confederação das Micro e Pequenas e Médias Empresas, que em relação ao norte do país levantou situações muito concretas e que são mais graves ainda do que nós já tínhamos dado conta num requerimento recente aqui há dias. E, portanto, deixar esta nota não é para fechar aqui o assunto, não é para combinarmos agora já programas, etc. Mas, havendo a hipótese de uma deslocação ao norte para tratar das questões dos recursos geológicos, das questões do projeto do turismo, na situação em que se encontra aquele problema, o Grupo de Trabalho de Indústria esteve no terreno há um ano e meio para a parte boa. Para o potencial, para os projetos, para aquilo que avança, etc. Mas valia a pena considerarmos aqui e fica a pergunta se há ou não a perspectiva de em breve fazermos esta visita. Obrigado. Desculpe.
Muito obrigado. Há e há data fixa. Estamos a falar do dia 25 e 26 de fevereiro. Eu já solicitei ao serviço da Comissão, mas já falei pessoalmente com o deputado José Luís Ferreira, para definir em concreto horas e timing daquilo que, que deu origem à visita, que é a questão Pedra Salgada, e solicitei ao serviço da Comissão que contactassem ao deputado Bruno Dias ou outro deputado para a Comissão Portuguesa que nos dissessem daqueles requerimentos o que era útil e desejável ouvir nestes dois dias, precisamente para podermos fechar o programa e ver o que ainda se pode fazer. Dando barato que deixamos cair Passos Ferreira, mas podemos incluir, lá está, essa matéria. Portanto, fica agora na disponibilidade dos grupos parlamentares olharem para o requerimento das entidades que fizerem, dizer estas são ouvidas no local, estas são ouvidas em comissão, o dia é terça ou o dia é segunda, porque dá mais jeito e fazemos pedras sagradas na terça. Portanto, fica o serviço e os seus grupos parlamentares para que os seus vezes, depois da Comissão Portuguesa, em fazer o programa e o resto da comissão depois aprovará e sancionará. Dentro, porque uma vez que aprovou requerimentos, e portanto estamos a trabalhar em cima de requerimentos, eu só preciso que me digam, as câmaras são ouvidas no local ou são ouvidas cá em baixo? Isso liberta tempo. Portanto, definam-nos, sindicatos, comissões de trabalhadores, não estou a dizer de cor porque não estou a ver o requerimento, mas era vasto. E exatamente os locais, que é para podermos saber também distâncias, o que é que demoramos no tempo outro, porventura dá para acomodar uma reunião sobre o tema, ou na vinda ou na ida. Mas está previsto 25 e 26 de fevereiro, a não ser que hajam jornadas parlamentares, mas acho que estão todas para já. O CDS está marcado, a Bloco está marcada, a PCP não tem, PS também não. PSD. Vê isto não. 28 e 1 não. Quinta e sexta. Sim, pode. Sim, mas na suma não custa nada ainda. Mas
pode haver mudar
à terça. É. Portanto, vamos tentar então. Vamos então verificar essa questão. Não, pois, não havendo plenário à terça, o nosso programa, e aí veremos na próxima conferência de líderes, porventura. Sim. Mas vamos ver, porque também a conferência de líderes fixará brevemente a tempo e, portanto, inicialmente era, mas já não possível. Jornadas parlamentares do PCP. 18 e 19, jornadas parlamentares do PCP. Portanto, já foi um problema das jornadas parlamentares. E por isso é que eu digo, vamos só esperar que a Conferência de Líderes defina, e estando definido, nós podemos concluir, sem embargo dos dois partidos nos darem.
Se não houver plenário, avançamos como está combinado.
Sim, mas. Mas, entretanto, pensem no programa, na ordem e que se deve fazer. Para dois dias. Sr. Deputado Carlos Silva, sendo assim, passávamos então para terminar já a nossa reunião à apreciação e votação do relatório final da petição 364 pela expansão da rede de metropolitanos no Conselho de Louros. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta petição reuniu em Louros qualquer coisa como cerca de 30 mil assinaturas. Por coincidência, ela está a ser aprovada na Comissão num dia em que está previsto por parte do Governo a abertura mesmo de um procedimento concursal relativamente ao plano de expansão do metro em Lisboa, que por sinal contraria completamente aquilo que é a pretensão dos cidadãos residentes, trabalhadores e outros no município de Loures, na medida em que este plano de expansão proposto pelo Governo relativamente à linha circular do metro em Lisboa vem, de alguma forma, amputar aquilo que é a expansão futura da linha amarela. A linha amarela, a partir de Alvalade, do estado de Alvalade, vai ficar como um ramo, diria que quase morto, do plano do metro. E nessa circunstância é muito gravoso para as populações residentes norte de Lisboa, desde logo a partir do Lumiar, a necessidade de vir a ocorrer um transbordo na forma como está organizado o metro na região de Lisboa. E nessa circunstância, portanto, o que a petição nos diz, não é nem mais nem menos do que o que era um projeto apresentado pelo Governo em 2009 de expansão do Metropolitano de Lisboa, que na minha ótica, portanto, era um plano de expansão adequado, na medida em que levava o metro para fora das portas de Lisboa, para as zonas onde as populações residem, na região metropolitana de Lisboa. Não nos podemos esquecer que hoje em dia, dentro do concelho de Lisboa, residem 550 mil pessoas, sensivelmente, e fora de Lisboa, a necessitarem de ser transportados, existem qualquer coisa como 2,3 milhões de cidadãos, que todos os dias enfrentam problemas dramáticos de trânsito, de mobilidade, de dificuldade de chegar aos seus compromissos a tempo e a horas, e nessa circunstância o metro era um meio de transporte adequado. Dirão, o metro não pode chegar a todo lado, é verdade, mas aquela zona da região metropolitana de Lisboa é uma zona, uma espécie de buraco negro relativamente ao metro. Eu diria mais, não relativamente ao metro, mas sim relativamente ao transporte ferroviário pesado, na medida em que é uma zona que não é servida, que sendo um portal de saída para fora de Lisboa, para toda a região oeste, não é servido por um transporte ferroviário pesado, e nessa circunstância era muito importante esse projeto de 2009, lançado na altura pela Secretária de Estado Ana Paula Vitorino, como grande projeto de expansão do metro, que levava o metro exatamente para aquelas zonas, servindo depois todo o oeste. Não, penso que neste momento, se o Governo não tiver sensibilidade para atender a esta situação, esta pretensão das gentes de Loures, que não fazem questão que seja metro, objetivamente, das conversas que fomos tendo, é evidente que estão disponíveis porque sejam uma espécie de transporte ferroviário, ainda que ligeiro, como o chamado BRT, portanto, que tem sido soluções apontadas para várias cidades europeias. Eu ainda tenho a expectativa que o Governo, no Plano Nacional de Investimentos, venha a considerar esta possibilidade, no entanto, portanto, fica aqui a petição subscrita por cerca de 30 mil cidadãos de Loures, encabeçada pelo Sr. Presidente de Câmara, Bernardino Soares, e que reúne todos os requisitos para ser discutida em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se algum dos grupos parlamentares sobre a matéria. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, antes de mais, cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Silva pelo relatório e pela apresentação que fez agora, até alertando para alguns aspectos que desde o início, de facto, têm merecido a preocupação do PCP e que nós aqui temos expressado, quer na Comissão, quer no Plenário, relativamente ao que se prevê relativamente ao Metropolitano de Lisboa. Esta situação, como foi aqui dito, portanto, coincide a data de apreciação do relatório com a data do anúncio do Metropolitano, por parte do Governo, do procedimento de concurso para as obras da linha amarela na ligação à linha verde, com as estações da Estrela e de Santos. E eu queria só, não antecipando o debate que há de ser feito em plenário, queria só expressar a importância que uma iniciativa destas, com a adesão que teve em massa por parte das populações, só ao nível do Conselho de Loures e ao nível daquela questão concreta da ligação do Metropolitano de Lisboa a Loures, a importância que esta matéria tem e que é um elemento que não devia ser ignorado pelos responsáveis políticos. E, portanto, queria sublinhar esta matéria, valorizando muito a iniciativa que foi, diga-se claramente, dinamizada pela Câmara Municipal de Loures e pelo seu Presidente, o meu camarada e ex-líder parlamentar, Bernardino Soares, mas, que é o primeiro subscritor da petição, mas que o problema que está colocado em relação ao Metropolitano de Lisboa certamente justificaria que as populações e a região fossem ouvidas, e digo região porque isto não é um assunto de uma cidade, mas mesmo tratando-se de uma cidade, há toda uma zona ocidental de Lisboa que está a ser completamente ignorada nas opções que estão a ser levadas a cabo pelo Governo. E, portanto, quando se ignora completamente a zona ocidental de Lisboa e deixa-se para as calendas o que seria estratégico para o desenvolvimento do transporte, que seria a ligação à Alcântara, é um aspecto que nós não podemos deixar de manifestar preocupação. Finalmente, eu queria deixar uma proposta ao Sr. Deputado Relator. O Sr. Deputado Carlos Silva refere de uma forma factual e objetiva as diligências que foram aqui levadas a cabo no âmbito da petição e coloca inclusivamente documentação referente ao estudo de impacto ambiental, ao documento que, que esteve em consulta. Eu queria fazer uma proposta, é que na Assembleia da República e na Comissão Parlamentar, concretamente, este assunto já foi abordado. Ou seja, há um trabalho que tem vindo a ser realizado na própria Comissão Parlamentar que contribui para o aprofundamento também desta questão. E o que é que eu sugeria? Que houvesse uma referência, por exemplo, no ponto 6, documentos relevantes, ou nos antecedentes, melhor dizendo, até, que pudesse aprofundar aquilo que está aqui colocado, porque, digamos, as gravações de vídeo são úteis e eu acho que é de valorizar que essa referência seja feita. Eu acrescentava apenas que os próprios requerimentos que têm também, do ponto de vista da documentação escrita, alguns elementos que podem ter relevo ou interesse que pudessem ser acrescentados ou na documentação relevante ou a propósito das próprias audições, porque os requerimentos que deram origem a estas audições podem ser úteis e é apenas essa sugestão que eu deixo, porque de facto quanto ao documento está factual e tem elementos e material com interesse para aprofundar esta matéria. E fico por aqui. Obrigado.
Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por manifestar o meu acordo relativamente à sugestão que o deputado Bruno Dias fez de associar os requerimentos, porque, efetivamente, pela parte que eu não tentando fazer isso de memória, eu creio que ambos os requerimentos, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda, têm, de facto, elementos de análise, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista político, que merecerão ser acrescentados ou anexados a esta discussão que nós temos aqui a propósito do relatório da petição. De resto, queria cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Silva, se reforçar o pedido do deputado Bruno Dias nesse mesmo sentido que ele referiu e dizer que que o facto de isto coincidir em termos de cronologicamente com o anúncio da construção da famosa linha circular é uma questão que merece ser relevada apenas para memória futura, porque o que efetivamente pode vir a acontecer é que durante 4 anos todo o centro da cidade de Lisboa vai estar completamente de pantanas e não se percebe bem ainda qual é o plano de circulação que vai existir, quer de transportes públicos, quer de tráfego normal, na acessibilidade a uma zona crucial que vai ser o principal interface de toda a área metropolitana de Lisboa e, porventura, até do país. Porque aquilo que o Governo prepara é, do ponto de vista da mobilidade, completamente errado, porque é concentrar num único interface milhares e milhares de pessoas, transformando um interface num sítio que é no centro histórico da cidade de Lisboa, uma autêntica mega interface que, porventura, a própria cidade não está em condições de acomodar. E ainda por cima, dentro, por baixo, em uma zona que é de aterro, não é uma zona consolidada, portanto vai ter imensos problemas do ponto de vista da engenharia. Eu não sou engenheiro, mas imagino que isso seja bastante relevante desse ponto de vista. Aliás, eu convidava até os senhores deputados a olharem para a Declaração de Impacto Ambiental que foi feita pela Agência Portuguesa do Ambiente e verem a quantidade de medidas cautelares prévias que estão enunciadas e elencadas na Declaração de Impacto Ambiental, que eu duvido que, como o Sr. Ministro do Ambiente diz, em outubro se possa entrar em obra. O Sr. Ministro diz isso agora. Não acredito mesmo que isso seja possível fazê-lo com essa velocidade toda. De resto, os cidadãos de Loures e os peticionários em concreto têm toda a razão da oposição a este plano de desenvolvimento do Metropolitano de Lisboa, porque isso, apesar de se dizer que a linha circular é compatível com a manutenção da entrada da linha amarela na linha circular e, portanto, de poder terminar em Lisboa, no Castré, isso, do ponto de vista da exploração, não é compatível com a essência de uma linha circular. Porque se a linha circular tem a redução de intervalos, como o Ministro do Ambiente anuncia, os tais 3 minutos, não é possível fazer gestão de redes com 1 minuto e meio de intervalo. Isso, do ponto de vista da segurança, não existe no metropolitano. E, portanto, há uma série de coisas que se atiram assim para o ar e que se ouvem falar, digamos, na Comissão Social, que entendo um bocadinho destas matérias, fica bastante preocupado e perplexo como é que se invocam razões que depois acabam por não se realizar, mas depois as pessoas, a memória já passou e digamos, as coisas ficam ditas e depois logo se vê. Ou então empurra-se com a barriga e depois logo veremos como é que isso acontece. Portanto, é um aspecto que vale a pena ser discutido, continuar a ser discutido, porque até lavagem...
Mas estamos agora a discutir só o parecer.
Até lavagem de cheiro é vindima.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Silva.
Prara. Bom, só para não haver confusões. Bom, eu queria, em primeiro lugar, naturalmente, felicitar o Sr. Deputado Carlos Silva pelo relatório. Também comentar que, naturalmente, que a legitimidade dos peticionários é absoluta e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nem sequer coloca em causa, tem toda a legitimidade na defesa dos seus próprios interesses e naquilo que acham mais relevante nesta matéria. Compreendo que há aqui deputados bastante especialistas em matérias relacionadas com a mobilidade, com as engenharias, enfim, com essas coisas mais complexas que eu confesso que não sou entendido e não comentarei essas questões, deixo para quem, pelos vistos, tem muito conhecimento técnico sobre essa matéria, mas gostaria de dizer que há, de facto, algo que me parece evidente. Em política tomamos opções e tomamos decisões. E há decisões tomadas no quadro do Plano de Desenvolvimento Metropolitano de Lisboa. Há também, naturalmente, um plano nacional de investimento que o Sr. Deputado Carlos Silva referiu, que está, enfim, aberto à discussão e que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também considera que é um debate que deve ser feito e, eventualmente, deve ser ponderado outras matérias que, eventualmente, possam ser cruciais nesta questão, mas, conforme referi, há opções já tomadas em cima da mesa, as posições dos diferentes partidos e da sociedade é, naturalmente, de tomar em consideração. Neste momento não colocamos completamente de fora a opinião dos peticionários, nem deixamos de ignorar essa mesma opinião, mas os investimentos têm que ir avançando e, do ponto de vista executivo, nós não podemos passar todo o tempo a debater as coisas sem poder dar seguimento às mesmas, porque, caso contrário, elas pura e simplesmente não acontecem. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera legítima estas reivindicações dos peticionários. Este é um tema que tem sido debatido nesta Comissão Parlamentar. Nós, naturalmente, faremos a nossa parte no sentido de também valorizar esta opinião, mas, conforme disse, há investimentos que estão propostos, em curso, outros que estão previstos, alguns ainda para serem debatidos, e há opções que já foram tomadas e parecem-me que não foram tomadas de ânimo leve, nem foram tomadas em cima do joelho, nem foram tomadas sem qualquer tipo de análise com o ponto de vista técnico ou científico mais robusto possível. Parece-me que todos devemos reconhecer isso. Não estamos perante nenhuma atrapalhada, estamos perante opções e cenários que foram tomados com base em análises que me parecem, obviamente, credíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passarei, por fim, à palavra do deputado Carlos Silva para determinar e se aceita ou não as sugestões feitas, pedindo celeridade, uma vez temos nós com
Deus. Vou aqui numa outra questão, para além da petição, em si, concordando com todas as análises feitas, mas apenas dizendo e dando um exemplo, ou seja, porque o deputado Heitor de Sousa referia que nos próximos 4 anos, não temos noção do que vai ser o plano de mobilidade da cidade. É verdade. E eu fico ainda mais preocupado quando assisto às obras de Arroios. Ou seja, as obras de Arroios, uma pequena estação, no fundo, o prolongamento de uma pequena estação, provocou, por um lado, que a estação esteja fechada e não sirva à mobilidade daquelas regiões, mas mais do que isso, deu cabo de todo o comércio local. Portanto, hoje em dia, infelizmente, os comerciantes de Arroios passam as passas do Algarve à conta daquelas obras que estão paradas, pura e simplesmente. Portanto, eu tenho dificuldade em perceber que o metro se meta num buraco, e diria mesmo, desde a linha circular do metro, sem fundo. Sem fundo. E Arroios não é um aterro, é verdade. E, portanto, e aqui de imediato vou àquilo que foram as palavras do Sr. Deputado Carlos Pereira, que compreendo. Agora, o que é um facto é que esta decisão vai comprometer os investimentos no país para os próximos 10, 15 anos. E esse compromisso não pode ser tomado de ânimo leve. E quando diz que provavelmente estas decisões foram pensadas e tomadas com base em análise científica, eu volto às palavras do Heitor de Sousa, vejam o estudo de impacto ambiental e percebem claramente que as coisas não foram tomadas com a devida consciência, com a devida precaução, com a devida prudência. Mas cá ficará a memória futura, portanto, para nos transmitir aquilo que eram as opiniões tomadas hoje. Quanto à questão da interligação entre a linha do amarelo atual, o braço morto que vai existir no futuro, e a linha circular do metro, é pura ficção. Só mesmo os políticos já dizem que isso é possível, porque não há um único técnico. Aliás, eu remeti exatamente parte da admissão, da petição para os vídeos, porque não há um único técnico que diga, sim senhor, isso é compatível. Portanto, a pessoa que disse isso ao Presidente de Câmara de Odivelas foi o senhor Ministro do Ambiente. E de imediato, os técnicos do metro vieram dizer que não é possível. Portanto,
E disseram aqui, portanto, o Presidente do Metro não respondeu a isso. Sobre esse aspecto, era uma das expectativas que eu tinha, que era que o Presidente do Metro tivesse dado resposta a isso. O Presidente do Metro não respondeu a isso. Portanto, só mesmo na cabeça do Sr. Ministro e do Sr. Presidente de Câmara de Odivelas é que essa situação é uma realidade. E, portanto, outra nota. Quanto aos elementos adicionais, eu na altura não incluí a questão dos requerimentos, porque acho que os requerimentos, e porque pretendia que a petição fosse o mais factual possível, penso que os requerimentos têm muita matéria política, o que é normal e natural, que quando um partido faz um requerimento aproveita sempre o momento para também, de alguma forma, colocar o ênfase nas suas políticas. De qualquer forma, eu considero que sim, que são materiais de trabalho importantes, têm muita informação adicional. Eu sugeria então que se calhar constassem como anexo da própria petição. Portanto, acho que sim, que devem fazer parte. Muito bem. Sim, anexo ao relatório da petição, exatamente.
Sim, senhor. Assim sendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unidade. Aproveito para cumprimentar não só o parecer, mas como as indicações de futuros trabalhos que a Comissão terá que acompanhar. E, portanto, agora sim podemos pedir que nos façam chegar às administrações do Porto de Setúbal.